agora na Rádio UFSCar. Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar 95,3. Começa agora o Cume FM Saia do Sofá. Este programa é uma parceria com o Cume, Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo. Eu sou o Thierry Viena e no programa de hoje o Cume FM é sobre a prática de esportes no contexto da docência universitária. Um pouco cabeludo o título, mas eu garanto que vocês vão gostar. Para falar sobre isso, nós temos o Alberto Carvalho Perê, que é o nosso professor de Ecologia da Biologia, que é bacharel pela UFERJ, pesquisador do Instituto de Pesquisas da Marinha de 74 a 75. Ele é professor, foi professor na UFERJ de 75 a 76 e é professor desde 1976 aqui na UFSCar, galera. Ele é apaixonado por esporte desde sempre e no seu currículo acadêmico ele coleciona várias teses de doutorados, dissertações de mestrados, iniciação científica de alunos de graduação, vários trabalhos publicados em revistas nacionais e internacionais, inúmeras participações em congressos e já praticou caça, submarina, mergulho, montanhismo e hoje é corredor de rua. Muito prazer tê-lo aqui conosco, professor.
Prazer é meu.
Isso aí, legal.
Satisfação estar aqui conversando sobre esporte, um pouco fora do meu trivial de outurno, né, que é a vida acadêmica, mas dessa vez falar de esporte é um prazer enorme.
Legal. É meio marmelada, porque eu tô conversando com um professor meu do meu curso, mas é isso que torna o programa tão legal, assim, a possibilidade da vivência acadêmica, da gente conversar com o professor em um outro contexto, sobre outras coisas, é uma coisa que realmente faz valer bastante a pena estar aqui. Bom, você já fez bastante coisa nessa vida, né, professor? Conta pra gente esse lance de mergulho e caça submarina. Você é ecólogo, isso pode soar um pouco estranho. Que momento que foi isso? Como que isso aconteceu?
Pois é, não, a minha prática de mergulho, muito por causa das oportunidades que surgem vivendo numa cidade que tem um litoral maravilhoso e cheio de oportunidades de práticas aquáticas, né? Que foi o Rio de Janeiro.
Ah, sim.
Então, na minha adolescência, eu sempre tive uma paixão, assim, muito, muito acentuada pelos esportes aquáticos e especialmente mergulho. Uhum. Talvez até um pouco influenciado pelos programas de televisão que existiam nessa época, né, que não eram muitos, mas um seriado me fascinava, que era Aventuras Submarinas, um programa bem antigo, em preto e branco, produzido nos Estados Unidos. O protagonista chamava-se Mike Nelson e ele era um policial debaixo d'água, quer dizer, ele ia atrás de bandidos que usavam a água para esconder produtos de roubo, desvios criminosos.
Nossa, que ideia, hein?
E era com mergulho, né? E essa questão me fascinava muito e foi por aí que eu despertei nessa época a veia pelo mergulho. Eu era um guri, uhum. Eu tinha 13, 14 anos por aí quando comecei a mergulhar, e com a máscara de mergulho que um tio meu, que era sertanista, né, já falecido, me deu de presente de aniversário, uma máscara de mergulho e um snorkel. E aí juntou a fome com a vontade de comer e eu passei a mergulhar lá no Rio de Janeiro, muito inicialmente contemplativo, mas depois com a oportunidade de praticar um pouco de caça submarina e até sobreviver um pouco disso durante a minha vida estudantil, com recursos que me sustentavam durante as semanas para a prática do que hoje se chamam as baladas, né? E naquela época eram as saídas noturnas lá no Rio de Janeiro com os amigos. E o que sustentava essa vida boêmia na minha época de estudante era o que eu conseguia oferir com os produtos da minha caça submarina.
O que você caçava lá?
Caçava polvo, peixinho, mas na maior parte das vezes eram polvos, né? Que eu pegava ali no costão do leme, costão do arpoador, e que eu acho difícil que hoje exista ainda algum exemplar desses pra gente brincar.
Você arrisca dar um mergulho lá hoje?
Olha, até para matar a saudade, sabe? Mas sem esperança de ver o que eu via naquela época.
Ah, né? Sim.
Quer dizer, o Rio de Janeiro que eu deixei em 1976, evidentemente hoje já não é mais o mesmo, né? Inclusive as paisagens subaquáticas certamente estão completamente diferentes e até um pouco degradadas. Eu tenho até um pouco de receio de mergulhar nesses locais que eu mergulhava naquela época e ter uma grande decepção, né? Encontrar latas de cerveja, garrafas, plásticos, enfim. O que a gente vê nas reportagens aí, as desilusões das pessoas que mergulham nesses lugares onde antes a gente mergulhava com um prazer enorme.
Poxa, e você é natural do Rio, professor?
Não, na verdade eu nasci no interior do Maranhão.
Ah, sim. Tá?
Nasci na cidade de Carolina, no interior do Maranhão, onde hoje é um ponto turístico bastante acentuado lá, que é cheio de cachoeiras e quedas d'água, rios, córregos, matas. Então hoje se tornou um polo turístico no Maranhão. Nasci lá, mas saí com um ano de lá, porque meu pai trabalhava como ponto de apoio, como radiotelegrafista no aeroporto que tinha lá em Carolina. Aliás, o aeroporto ainda tem, né, lá em Carolina até hoje. E ele foi transferido nessa época para Belo Horizonte, eu tinha um ano. Aí ele foi transferido para Belo Horizonte, de Belo Horizonte a gente foi para o Rio de Janeiro. E de lá do Rio de Janeiro eu fiquei até terminar a vida acadêmica e começar minha vida profissional como pesquisador da Marinha.
E a sua vivência com montanhismo se deu no Rio?
Evidentemente, sim. Porque o Rio de Janeiro oferece inúmeras oportunidades de prática esportiva. Uhum. E eu sempre fui muito apaixonado por esporte, né? Sempre fez parte da minha vida em todas as suas modalidades. E durante a universidade, nós criávamos na faculdade o que nós chamávamos de clubes. Então tinham clubes com várias características diferentes. Então nós tínhamos clube de montanhismo excursionista, tínhamos clube de fotografia, clube de mergulho, clube de natação. Uhum. Então cada modalidade de esporte a gente criava um clube e convidava determinados especialistas para nos incentivar nessa prática.
Sim.
Né? E uma delas foi o montanhismo, que nós criamos o clube de excursionista e de montanhismo, e quem nos apoiou chamava-se Clube Excursionista Brasileiro, lá no Rio de Janeiro.
Sim.
E os guias se prontificaram a nos conduzir na prática de montanhismo. E nós fizemos então cursos. E os cursos iniciais foram com as práticas num lugar, não sei se ainda existe hoje, mas se existe é meio até temeroso ir lá no Rio de Janeiro, que se chamava Campo Escola de Cascadura. Cascadura é um bairro lá no Rio de Janeiro,
sim,
na Zona Norte, bem retirado.
Uhum.
E esse campo escola de alpinismo, né, onde tem umas formações de pedras, com todas as possibilidades de prática de técnica de montanhismo. Então você tem pedras onde você pode praticar todos os graus de chaminé,
uhum,
de paredão, técnica de subida oposta, de edro, enfim, a gente fez tudo isso sem correr riscos, né? Porque são pedras relativamente baixas e os guias lá com toda a segurança dando apoio para nós praticarmos.
São boulders, então, que tem os colchões no chão?
Isso.
Ah, entendi.
Né? Até que colchão no chão nessa época não tinha, não. Tinha mais, era a corda do guia mesmo, preso na cintura da gente, e lá no alto da pedra.
Ah, mas era alto, mais alto do que uns 3, 4 metros, assim?
É mais ou menos isso.
Ah,
né?
Sim.
3 ou 4 metros só.
Então já dói.
Já. Mas nessa época também nós não tínhamos os recursos que tem hoje para você praticar montanhismo, né? Porque hoje você tem a calcinha de cinto, né? Que você arma nas pernas, não sei o que tal. E nós fazíamos esses nós todos com corda solteira. Então não existia esses mosquetões completamente especializados onde você simplesmente passa a corda. Rapel que nós fazíamos era rapel de corpo, não passava por mosquetão, né? Então nós descíamos, inclusive as pedras, descíamos com saltos de voo, né? Soltava a corda e à medida que você ia travando, você fazia o arco e posava na pedra de novo, que era uma delícia, né? Mas evidentemente que tinha o nó de segurança, que Sim. o guia sempre estava atento. E depois desse campo escola, nós passamos a subir as pedras de verdade, né? Uhum. Então, a primeira grande escalada foi o Pão de Açúcar. Mas, quer dizer, nós subíamos, mas o guia sempre na frente, dando toda a segurança, e são pedras conquistadas, né? Onde já tem os grampos já plantados. Nós não plantávamos grampo, nós simplesmente subíamos as pedras já conquistadas. Então,
naquela época, imagina que devia ser bater com um martelo, né? Na chapa.
O grampo já estava lá.
Já era com parafuso?
O grampo já está lá. Sim. Aliás, nessas pedras, já o grampo plantado na pedra. Uhum. O guia sobe na frente, passa a sua corda e a partir dele ele dá a segurança para nós continuarmos a subida até ele. Uhum. Quando chegamos nele, todo mundo está preso, com segurança garantida, ele sobe mais um lance, faz toda a segurança para nós subirmos. Quer dizer,
que legal.
É uma coisa assim muito contemplativa, né?
Uhum.
E nós subimos então Pão de Açúcar, Pedra da Gávea, Corcovado, todas essas pedras, e o grande prazer é a gente chegar no alto dessas pedras, andando pelo mato, e os turistas lá se admirando, né? A gente subindo lá todo sujo, cheio de corda enrolada, não sei que tal.
Até hoje é estranho, né? Que já tá mais...
Pois é. É um prazer.
Isso foi durante toda a sua vivência com a graduação?
Com a graduação eu praticava. Quer dizer, eu tanto subia quanto descia, né? A gente subia a montanha e mergulhava.
Da hora.
Então, essa prática esportiva me acompanha sempre.
E aí,
né?
De 76 pra cá, você...
De 76 pra cá, eu vim pra cá, né?
E continuou a mergulhar, montanhismo?
Não, mergulho praticamente parou.
Uhum.
Eu, inclusive, cheguei a fazer mergulho de escafandro, né? Quando eu tava aqui. E a gente teve aqui uma oportunidade de ter uma escola de mergulho chamada Bandeirantes, que era de São Paulo, não sei se ainda existe.
Uhum.
E que veio para aqui, para São Carlos, e implantou aqui um curso de mergulho autônomo, né? Com garrafa. E aí a gente fez esse curso com mergulho, eu fui para São Sebastião, a gente fez alguns mergulhos lá. Mas assim, já com garrafa é para fotografia e tal, quer dizer, é muito, muito contemplativo. Uhum. E associado muito sempre ao que eu fazia, né? Quer dizer, a minha prática de mergulho me auxiliou muito no estudo da biologia, porque mergulhando eu via todos os invertebrados marinhos ao vivo em cores.
Sim.
E em atividade e conectados cada qual nos seus sistemas.
Uma dica de aula prática, né, professor?
Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, se eu ainda morasse em cidade litorânea, isso seria uma atividade extraordinária. Aliás, Quando eu era estudante de graduação de biologia, muitas das vezes nós saíamos da faculdade, que era ali na Praia Vermelha, e mergulhávamos, e nós tínhamos à disposição, ali num lugar chamado Piscininha da Urca. Urca é uma praia bem no pé do Pão de Açúcar. E que nós mergulhávamos lá e assistíamos todas as anatomias que nós tínhamos em sala, nós tínhamos ali funcionando ao vivo nos nossos mergulhos, né? Então foi uma associação extremamente benéfica o mergulho com a atividade em sala de aula de biologia como aluno de graduação.
Que legal. Bom, pessoal, hoje a gente está conversando aqui com o Perê, nosso professor aqui da biologia, aqui da nossa Universidade Federal. E a gente vai para um pequeno break. Como vocês já sabem, o convidado é que sugere uma música no nosso programa. O que você vai mandar pra gente hoje aí, Pere?
Ah, pra não dizer que eu não falei das flores, Geraldo Vandré.
É essa aí, clássica, vou mandar. Estamos de volta, galera, com o Cume FM, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive, aqui na Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente. E hoje a gente está conversando com o Pere, nosso professor aqui da Universidade Federal de São Carlos, que é biólogo, é ecólogo, já praticou mergulho, natação, montanhismo e está aqui com a gente desde 1976 na Federal, galera. E, Pere, no bloco passado nós falávamos sobre suas diversas experiências nessas atividades que eu mencionei. É, e você também chegou a se tornar um corredor de rua, né? Hoje você é um corredor de rua, sua principal atividade,
sim,
certo? Como isso aconteceu e como você concilia isso com a sua vida universitária? Qual é a relação entre essas duas coisas?
Pois é. A questão da prática de esporte, ela está inserida num contexto de todas as atividades que nós exercemos, né? Nós não podemos nos esquecer de que nós somos primatas.
Sim.
Né? E, como tal, nós simplesmente saímos da floresta, saímos da savana, onde a atividade física era fundamental para a nossa sobrevivência. E por conta dessa atividade, dessa característica fisiológica que nós temos como animais, nós não podemos nos esquecer que a máquina, para funcionar, precisa estar em dia.
Uhum.
E para a máquina funcionar, a atividade física é fundamental até para a cabeça poder funcionar bem também. Quando nós éramos primatas arborícolas ou migrando para a savana, nosso desenvolvimento mental e intelectual sempre foi associado também a uma boa atividade física.
Sim.
Porque as nossas estratégias de sobrevivência naquela época e que nos permitiu estar aqui hoje, até falando de esporte, né? Era uma conexão entre o crescimento mental, o crescimento cerebral, elaborando estratégias de sobrevivência, estratégias de pesquisa, porque aí já se praticava pesquisa em biologia, não é? Como primatas, atrás de recursos de sobrevivência,
né?
Caça, coleta, sim. E construções, né? Essa atividade sempre foi uma conexão, sempre dependeu de uma conexão extraordinariamente imbricada entre o bom condicionamento físico para o desenvolvimento mental e intelectual.
E chegada a hora, então, da nossa dica de mínimo impacto, né? Dica de mínimo impacto. Professor, aproveitando que você sabe praticamente tudo sobre quase tudo...
Imagina.
De estar na montanha, de estar mergulhando...
Não, sei não. Eu pratico, vamos dizer assim.
Tá bom, vou abaixar a expectativa
eu
aqui.
Eu gosto de praticar, gosto de assistir esporte, assisto... todos os eventos esportivos. Agora a gente acabou de terminar o Pan-Americano.
Sim.
Né? Então eu estava simplesmente me deleitando na televisão à noite, assistindo as competições e incentivando muito, tentando incentivar muito, mandar muita energia para o povo brasileiro que estava lá e ganhou 171 medalhas, não sei, uma coisa assim, no total.
Uma porrada, né?
Chegou em... Brasil, pela primeira vez, ficou em segundo lugar no Pan-Americano, número de medalhas.
Legal. E você que sempre está ao ar livre aí, montanha, já praticou nado, caça submarina, que dica de mínimo impacto você traz para os nossos ouvintes hoje?
Sair do sofá.
Sair do sofá, gostei. Palmas, Paulinho, coloca palmas pra gente aí.
Sair do sofá em qualquer modalidade.
É pra assistir o Pan-Americano no sofá ou...
Olha...
Aí vale.
Pode assistir no sofá, mas tem que sair do sofá depois do Pan-Americano,
então, tá,
e fazer a sua parte e manter a condição física.
Estamos
porque,
acordados.
Mais uma vez, nós não podemos esquecer que nós somos animais.
Uhum.
E como tal... Nós precisamos da atividade física, inclusive para manter a cabeça funcionando.
Isso aí. E, galera, vamos pedir então uma dica para o professor de livro e de filme. Não vale o livro, não vale o Odum, de ecologia, que a gente tem que estudar isso aí de ponta a ponta. Mas que livro você traria para os nossos ouvintes hoje, professor?
Olha, tem vários, né? Eu poderia citar o primeiro, chamado Ponto de Mutação, Fritjof Capra. Eu sou um fã incondicional do Capra, já li tudo a respeito dele, a respeito das obras dele, mas ele traz assim uma visão extraordinária, mostrando, por exemplo, especialmente nesse livro, Ponto de Mutação, e tem um filme também elaborado por conta...
Que é feito pelo irmão dele, não é?
Isso
coisa
mesmo.
Assim,
que é Ponto de Mutação, e que nos mostra como a vida se caracteriza com determinadas quebras de paradigma necessárias para que a gente consiga evoluir intelectualmente, socialmente, numa condição de vida cada vez melhor.
Que legal. E que filme você traz para os nossos ouvintes?
Olha, começaria pelo Ponto de Mutação, né? Para associar o livro,
tá bom,
que é bastante interessante. Aliás, ler o livro primeiro e assistir o filme depois é o que eu recomendo.
Sim.
Né? Não assistir o filme antes, porque senão vai ficar condicionado ao ler o livro, não vai ser muito interessante, não.
Sim.
Né? Mas é um filme bastante interessante, que deu um nó na minha cabeça, chamava-se Teorema, Jean-Paul Marat.
Sim, sim, eu já ouvi falar, mas não assisti. Acho que um amigo me recomendou e tá na minha listinha lá.
É, se alguém quer ficar pensando intelectualmente e ligado à obra de arte, a filme de arte, Teorema é uma boa pedida.
Tá bom, então, tá aí a pedida de hoje, Teorema, dica de filme, hein? Então, muito bem, pessoal, esse foi mais um Cume FM Saia do Sofá. A gente agradece imensamente a presença do Pere aqui com a gente, contando um pouco da sua longa história. A gente agradece, inclusive, as colaborações com a nossa universidade aqui. E quem sabe, de repente, a gente troca mais uma ideia aqui sobre outros tópicos. Vai ser um prazer recebê-lo de volta.
Sempre à disposição.
É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Um abraço a todos vocês. Fui.
Você escutou Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.